Senhores deputados, então vamos prosseguir. Dava nota apenas que o nosso colega Joaquim Barbosa esteve connosco na primeira parte e continua a acompanhar-nos de forma remota. Há pouco não fiz essa referência. Senhores deputados, eu começaria pelo ponto 1 da apreciação e votação das atas das reuniões número 48, 49 e 50 de 11, 12 e 13 de fevereiro e pedia a vossa atenção. Temos alguma nota sobre as atas? Não havendo, passamos à votação. Votos contra? Abstenções? Então, as supracitadas atas foram aprovadas por unanimidade. Tenho uma nota do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em particular do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Por questões de agenda parlamentar, pedia a possibilidade de fazermos desde já o ponto 6, devo dizer, senhores deputados, o problema é que li Domingos Lopes e disse, mas foi o senhor que acabou de sair daqui, mas peço desculpa, porque foi o meu compasso de espera. Aquilo que eu pergunto é se algum grupo parlamentar se opõe a uma alteração da ordem do dia para discutirmos de imediato o ponto 6. Ok? É essa a minha questão. Não havendo, o que eu propunha é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e neste caso o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, fizesse a apresentação do requerimento para depois prosseguirmos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e um agradecimento também às senhoras e senhores deputados. Relativamente ao requerimento do Partido Socialista, ele é bastante extenso, no essencial é autoexplicativo, mas, muito resumidamente, nós pretendemos submeter e aprovar este requerimento para audição do Sr. Presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, a propósito de um conjunto de declarações que, no entendimento do Partido Socialista, são bastante graves, declarações de cariz político e partidário que foram feitas a um órgão de comunicação social. Na peça, na entrevista que foi feita e que foi publicada, são feitas considerações no âmbito das funções públicas atualmente exercidas e, portanto, funções que implicam um dever de isenção, um dever de imparcialidade, um dever de ética, enfim, relativamente ao cargo que desempenha, mas utilizou esse cargo para fazer uma entrevista ou para dar uma entrevista na qual tece considerações de cariz político ou partidário, de cariz autárquico, faz referências nominais a antigos dirigentes e antigos responsáveis do IFP, em particular a um antigo antecessor há mais de uma década e que hoje em dia é candidato autárquico no distrito no qual esta entrevista foi publicada, no distrito de Santarém, e entre muitas outras coisas são identificadas pressões para substituir diretores de centro de emprego sem concretizar, nomeadamente em localidades do interior com, passo a citar, um peso político tremendo, fim de citação. Isto naturalmente também levanta questões sobre que tipo de orientação está a ser dada à direção do IFP e de que forma é que estas substituições estão a ser feitas. Já houve, no seguimento disto, no seguimento desta entrevista, foi enviado um e-mail pelo Sr. Presidente do IFP aos funcionários do IFP, na qual procura justificar algumas das considerações que fez, mas, até ao momento, não só não foi desmentido que as tenha feito, apenas se queixou de alguma descontextualização, nem as justificou ou corrigiu de modo público, nem apresentou desculpas pelas declarações que foram feitas. E, portanto, atendendo a que esta entrevista, no entendimento do Partido Socialista, choca com um conjunto de princípios e deveres aos quais os dirigentes e, sobretudo, os altos dirigentes da administração pública estão obrigados, pretendemos, naturalmente, fazer esta audição, impedindo desde já que se abra um precedente relativamente a este tipo de mistura entre aquilo que é legitimamente uma militância partidária, que não está de forma alguma em causa, com, enfim, as funções que são exercidas num determinado momento em nome do Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se temos inscrições. Tenho a Sra. Deputada Isaura Moraes. A Sra. Deputada tem a palavra. A Sra. Deputada Felicidade Vital também.
Muito obrigada, Sra.
Deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Com o requerimento na mão, tanto refiro e tendo ouvido o Sr. Deputado e as considerações que faz em termos partidários, dizer que este Sr. Presidente do IFP, o Dr. Domingos Lopes, portanto, foi Domingos Lopes, foi, portanto, ele está em exercício de funções nomeado pelo Partido Socialista, só para deixar essa referência. Dizer também que no vosso requerimento, quando referem que esta entrevista é de cariz partidário, até de interferência ativa numa disputa autárquica. Autárquica local em curso. Dizer, portanto, nós entendemos que este tema deve ser, se foi levantado neste órgão de comunicação social, que o mesmo também deverá ser esclarecido por esse órgão de comunicação social, respeitando assim a liberdade de expressão do entrevistado e a liberdade de imprensa de quem o entrevista. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra então a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Bem, meus senhores, isto parece-me de facto aqui uma guerra entre PS e PSD e também li com atenção o requerimento onde o PS diz claramente que é uma interferência ativa numa disputa autárquica local em curso. Ora, parece-me que não devemos envolver esta comissão em disputas autárquicas e também me parece que não é essa a nossa função aqui como deputados da nação. E, portanto, se de facto este senhor, que segundo percebemos até é do PS, resolve atacar um colega seu, foi nomeado pelo PS, resolve atacar um colega seu numa entrevista, não me parece que seja este o fórum para virmos agora aqui discutir esse assunto. E, portanto, acho que até é um desrespeito por esta comissão. E, portanto, temos tantos outros assuntos que afetam os portugueses e que devemos e que temos o dever de os discutir aqui, que não me parece que este seja um assunto a trazer aqui, até porque no mesmo requerimento também dizem, com implicações, e cito, com implicações e contornos políticos, partidários e eleitorais à escala autárquica. Portanto, noutra fase do documento também dizem, com referências negativas a um candidato autárquico, também tendo assim interferências diretas no jogo eleitoral em curso. Portanto, meus senhores, nós não estamos aqui para fazer campanha eleitoral, e muito menos autárquica, e por essa razão nós vamos votar contra. Obrigada.
Senhoras deputadas, eu não tenho mais inscritos. Se não houver, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro para concluirmos o debate sobre este requerimento. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, o que está em causa não é trazer para a 10ª Comissão nenhum tipo, obviamente, de disputa autárquica. O que está em causa, no caso da nossa Comissão e das comissões permanentes que têm um conjunto de institutos e estruturas para o exercício das áreas e das matérias que dizem respeito ao trabalho, o que está em causa foi um dirigente, um presidente do IFP, no exercício desse cargo e enquanto presidente do IFP, ter misturado aquilo que é o cargo e o exercício desse cargo com um conjunto de considerações de cariz político ou partidário. Não está em causa, como referimos, aliás, colocamos de forma muito transparente no requerimento a militância do Dr. Domingos Lopes, que é conhecida, portanto, não é nenhum segredo, e não foi E não foi isso que impediu, aliás, que fosse nomeado pelo Partido Socialista, o que demonstra, aliás, o grande espírito de abertura do Partido Socialista relativamente a estas matérias. E o que está em causa é um exercício de escrutínio, é um exercício de transparência, é um exercício de procura de obtenção de um conjunto de respostas para percebermos se o Dr. Domingos Lopes está ou não a utilizar o seu cargo no IFP para intervir partidariamente no exercício dessas funções, é isso que está em causa, relativamente a um conjunto, neste caso, de disputas em determinada zona do nosso território e, portanto, entendemos que, obviamente, este requerimento faz todo sentido ouvir o Dr. Domingos Lopes. Sabemos que, e referi o desconforto que isto gerou na própria IFP, suscitando esse e-mail do próprio presidente do IFP, e é importante perceber qual é o enquadramento que ele pretende dar a declarações futuras, a entrevistas futuras e ao exercício do seu cargo na relação com futuros candidatos autárquicos. E, portanto, entendemos que o dever de isenção, o dever de ética, o dever de imparcialidade que preside como dever de fundo a todos os dirigentes da administração pública, comete ainda mais um dirigente com a responsabilidade do presidente do IFP e, portanto, naturalmente, isto é matéria que deve ser escrutinada e deve ser ouvida no âmbito da nossa comissão. Não se trata de disputas autárquicas, trata-se da qualidade do exercício do cargo.
Senhores deputados, eu não tenho mais inscrições e, por isso, passaria à votação. Senhores deputados, senhores membros dos grupos parlamentares, quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PSD e o Chega. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor do Grupo Parlamentar do PS. O requerimento foi, então, chumbado. Não foi aprovado. Senhores deputados, passamos, então, para o ponto seguinte. O ponto seguinte, número 2, tenho a dizer algo de quase profundamente inédito. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar, não temos nada a distribuir esta semana. Passava então ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios sobre os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 399 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção no desemprego e acabando com a incidência contributiva abaixo do salário mínimo nacional. É a relatora, a senhora deputada Sónia Ramos, a quem passo a palavra para fazer a apresentação do seu relatório. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados. Passo então a apresentar de forma sumária o relatório. A presente iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem como foco o serviço doméstico, pretendendo-se que este beneficie das regras do regime geral, garantindo às trabalhadoras domésticas a mesma proteção social que aos restantes trabalhadores por conta de outrem, em particular no desemprego e na adoção, independentemente do regime de contribuições para a segurança social ser a tempo completo ou em horário diário. A iniciativa prevê a supressão da diferença entre taxas contributivas, a garantia de que a base de incidência contributiva do serviço doméstico tenha como referência o valor de remuneração mínima mensal garantida e não, como atualmente, o indexante de apoios sociais. E, por fim, preconiza também a integração no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem no ano subsequente à aprovação da lei. Encontram-se cumpridos os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República. A iniciativa visa alterar o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovada pela Lei 110/2009, com as respectivas atualizações. Foi promovida a apreciação pública da presente iniciativa legislativa, tendo sido recolhidos alguns contributos, que se encontram também, quer na nota técnica, quer no relatório. E informo ainda que, relativamente à opinião da relatora, ela será relegada para a discussão da iniciativa em sessão plenária. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Pergunto aos senhores deputados se temos intervenções sobre o relatório apresentado pela Sra. Deputada Sónia Ramos. Não havendo, passaria à votação do relatório. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo contributo e pelo trabalho. E então aprovamos por unanimidade o relatório sobre o projeto de lei número 399 desta sessão legislativa nesta legislatura. Eu passaria de imediato então ao projeto de lei 512, também desta legislatura da primeira sessão legislativa do PCP, que garante o pleno reconhecimento dos direitos laborais e maior proteção social aos trabalhadores contratados ao abrigo do contrato de serviço doméstico. O relator é o Sr. Deputado Fernando José, mas apresenta o relatório o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Deputado Fernando José, por impossibilidade de agenda, não está hoje presente e serei eu a apresentar o relatório. Estamos, portanto, a falar do projeto de lei número 512 do PCP, que pretende garantir o pleno reconhecimento dos direitos laborais e maior proteção social aos trabalhadores contratados ao abrigo do contrato de serviço doméstico. Esta iniciativa altera quer o Código de Trabalho, quer o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, e falo de duas maneiras fundamentais. A primeira, revogando o atual decreto-lei que estabelece o regime jurídico específico dos contratos de serviço doméstico, passa a incluir no Código de Trabalho estas normas com algumas alterações e edita uma subsecção ao Código de Trabalho específica para este tipo de contratação. E faz também, propõe esta iniciativa, um conjunto de alterações no âmbito contributivo e da proteção social, em particular quanto à proteção no desemprego e à taxa contributiva e base de incidência para o efeito de cálculo das contribuições, alterando, portanto, o Código de Regimes Contributivos do Sistema Previdencial. A nota técnica que foi elaborada pelos serviços tem uma análise detalhada sobre a iniciativa, deixa algumas sugestões de aperfeiçoamento, nomeadamente em termos formais. Salienta também a questão da necessidade de respeitar o princípio da norma de travão, uma vez que não é possível aferir-se da ponderação entre a alteração e melhoria dos regimes de proteção social e as alterações do lado contributivo, há ou não um aumento de despesa prevista no orçamento de Estado. Em qualquer caso, a discussão na generalidade do projeto de lei em preços está agendada para a sessão plenário a 27 de fevereiro e foi promovida uma apreciação pública da qual não resultaram contributos escritos. A opinião do deputado relator, eu naturalmente não a exprimirei, e creio que o senhor deputado também se eximiu de o fazer. E, em conclusão, sem prejuízo do referido quanto ao respeito pelo princípio da norma de travão, esta iniciativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais que estão em vigor e, portanto, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Srs. Deputados, tenho a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer aos serviços pela nota técnica, é da praxe, mas também é de justiça, pela qualidade, pela contribuição que dá para a elaboração do relatório, e gostaria também de agradecer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita a qualidade da apresentação que fez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que as cortesias parlamentares nunca são demais. Não havendo mais intervenções, eu passarei à votação. Senhores deputados.
Senhor Presidente, alertando-me para as cortesias parlamentares.
Senhora deputada, tem a palavra.
Eu estava aqui imbuída a ler o respectivo relatório do senhor deputado, valorizando-o ainda mais. Não queria deixar de dar os meus parabéns e felicitar pelo trabalho.
Muito obrigado. Senhores deputados, então sim, agora à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório do Sr. Deputado Fernando José foi aprovado com unanimidade. Também lhe endereço os cumprimentos, assim como extensíveis naturalmente aos serviços da Assembleia pela nota técnica. Temos então que perguntar especialmente à Senhora Deputada Felicidade Vital que passo seguinte damos na nossa agenda.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Manuel Magno vem a caminho. Hoje, como estamos aqui nesta sala mais longínqua, possivelmente...
E o deputado mais velho da
Assembleia. É o deputado mais velho da Assembleia. Isso é idadismo, isso é idadismo. Portanto, não sei se não...
Deputada, resumindo, bem, avançar... não é? Bem.
Portanto, talvez avançar para o ponto seguinte, se isso fosse permitido.
É a minha proposta. Obrigada. Faremos de imediato o ponto 4 e com a vossa anuência depois voltaremos ao relatório do Sr. Deputado Manuel Magro. Então, eu passaria ao ponto 4, em que temos a especialidade de dois projetos de lei. Os senhores deputados, os diferentes grupos parlamentares, conhecem, porque foi distribuído pelo serviço, o documento comparativo das alterações propostas aos projetos que desceram a esta comissão, e eu diria que talvez por conveniência nós olhássemos para as propostas de alteração nos três instrumentos legais que têm alterações. Eu diria que nós temos alterações à Lei 53B de 2006, temos alterações à Lei 52 de 2007 e ao Decreto-Lei 126-A, antes, que estava aqui no fim da página 5. Nós temos aqui uma questão no quadro da especialidade, que eu não diria sui generis, mas em que o grupo parlamentar, o DURP, a senhora deputada Inês Sousa Real, que está connosco, tem uma proposta de alteração ao seu próprio projeto de lei, em que, por questões de legislação superveniente, posterior à apresentação do projeto de lei, apresenta como alteração retirar uma parte das suas alterações. Eu diria que propõe eliminar todas as alterações ao 53B. E eu pergunto se os senhores, já que as propostas de alteração apresentadas previamente pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não tinham alterações ao 53B, eu pergunto aos senhores deputados se podemos votar de imediato o conjunto de alterações que o PAN propõe ao 53B e, dessa forma, se votássemos as propostas do PAN, eliminaríamos, desde já, todos os aspectos que dizem respeito ao 53B que vêm do projeto de lei do PAN. Pergunto se podemos votar o coletivo de alterações propostas pelo PAN ao projeto de lei, à Lei 53B de 2006. Peço desculpa. Eles retiram as propostas, mas nós... Não existem, mas, senhores deputados, ele desceu o projeto de lei com as alterações. Tem aqui um número 6, por exemplo. Isto é a proposta de alteração. É toda. Portanto, aquilo... Senhores deputados, simplificando, eu não vi oposição à minha metodologia. E, por isso, eu colocaria à votação a proposta de alteração.
Ok. O problema é que perfeito. Nós vamos distribuir.
Perfeito. Senhora deputada, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Só para tentarmos esclarecer aqui um ponto. Portanto, o projeto de lei 527 que temos em nossa posse já é com as alterações ou... É que eu estou um pouco perdida, peço desculpa.
Senhores deputados, eu esclareço, eu passarei de imediato a palavra à proponente das propostas de alteração, mas vamos ver. Nós temos dois projetos de lei, teremos um texto conjunto. Tivemos um período em que os grupos parlamentares que entenderam apresentaram propostas de alteração. Um projeto de lei apresentado pela senhora deputada Inês Sousa Real, ela própria, apresentou alterações por legislação superveniente. Aquilo que eu estou a fazer é, votando as alterações que são propostas pelo próprio PAN a estes pontos, em bom rigor, eliminar aquela parte que o próprio PAN apresentou no projeto de lei. É só isso. Sr. Deputado Inês Sousa Real pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em suma, é efetivamente isso, porque quando a apresentação do projeto de lei ainda não tinha havido a aprovação do Decreto-Lei 74/2024, de 21 de outubro, que veio parcialmente dar cumprimento a parte daquilo que tínhamos previsto no nosso projeto de lei. Portanto, tendo em conta que não iríamos estar aqui a insistir numa matéria que estava retratada neste Decreto-Lei 74/2024, as alterações do artigo 2º foram suprimidos e, portanto, nós mantemos o artigo 2º e removemos o artigo 6º, porque o 2º mantém a sua pertinência.
Ok. Senhores deputados, eu coloco à votação a proposta de alteração, que neste caso é de eliminação daqueles números da proposta em torno apenas do 53B/2006, apresentado pelo PAN. Quem vota contra? Já sei. Ok, perfeito. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, eu vou votar contra as propostas de alteração. É isso que está a perguntar, não é?
Senhores deputados, volto a introduzir a votação, porque penso que estamos com algum ruído que provavelmente é porque os seus deputados estão com dúvidas sobre o que é que estão a votar. E eu vou procurar esclarecer. Senhores deputados, vamos votar as alterações à sua própria proposta, apresentadas pelo PAN, à Lei 53B/2006, que no essencial são a remoção das alterações que tinha introduzido no projeto de lei que foi aprovado na generalidade no plenário. Quem vota são apenas as alterações ao 53B. Quem vota a favor da proposta de alteração da senhora deputada Inês Sousa Real ao projeto de lei 305, que apresentou e que foi votado na generalidade e votado no hemiciclo, no plenário. Quem vota contra as alterações? Eu acho que não vota.
Oh, Sr. Presidente, mas... Então, se elimina, vota-se a favor. Pronto. Vai, conclui bem.
Quem
agora
vota?
Foi só para perceber se estavam atentos, senhores deputados.
Certo. Quem se abstém? As propostas de alteração apresentadas pela senhora deputada Inês Sousa Real, deputada única representante do partido, foram aprovadas. O que significa que, do projeto de lei 305, aquilo que temos do PAN, aquilo que temos do 36, do 53B/2006, deixou de ser considerado. Nós temos também no 53B uma alteração que teríamos que votar do LIVRE, que é uma alteração ao artigo 6º, é a única alteração. A senhora deputada Inês e Isabel Mendes Lopes não pode estar presente e envia-nos uma nota por mail considerando que considerando que a sua proposta está prejudicada pela entrada em vigor do Decreto-Lei 74/2024, de 21 de outubro. Considerando que esta proposta que fez está prejudicada. Ainda assim, a pergunta que eu faço é se depois de aprovada na Generalidade...
Não pode ser retirada, mas se considerar que está prejudicada pela legislação entretanto aprovada...
Está prejudicada pela legislação entretanto aprovada. A pergunta que eu faço aos seus deputados é se podemos entender este mail do LIVRE como uma proposta de alteração por escrito, em que, no fundo, propõe a remoção da sua proposta no projeto de lei 316. Se assim for, nós votaríamos a proposta de alteração do LIVRE, o que, votando favoravelmente, significaria remover esta sua proposta de alteração do artigo 6º do artigo 53b. Pergunto, quem vota contra a proposta do LIVRE de remoção da sua própria proposta? Quem se abstém? Foi votado favoravelmente. Que não temos alterações à lei 53B 2006, de 29 de dezembro. Ficou? Ok, perfeito. Então avançamos para o Decreto-Lei 126, página 5 do documento que foi distribuído pelos serviços. O Decreto-Lei 126-A 2017, mesmo no fim, que é o Decreto-Lei que cria a prestação social para a inclusão, alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da pensão de invalidez e promove os ajustamentos necessários noutras prestações sociais. E nós temos o projeto de lei do PAN e temos uma proposta de alteração também do PAN. E nós primeiro votaríamos a proposta de alteração do PAN, que, aliás, se for aprovada, prejudicaria, não precisaríamos de votar depois o articulado que vinha do projeto de lei 305. Não sei, senhora deputada, se quer fazer a apresentação desta proposta de alteração em concreto. Senhora deputada, não. Muito bem. Então, votamos a proposta de alteração do PAN e, em função da decisão dos senhores deputados, passaremos então ao corpo do projeto de lei 305. Não há intervenções sobre este aspecto em concreto. Quem vota contra a proposta de alteração do PAN? Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? Ninguém. Vota a favor o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do PCP e a senhora deputada Inês Sousa Real. Por isso, a proposta de alteração do PAN foi aprovada, pelo que prejudica integralmente, não precisamos de votar então, a proposta que vinha no projeto de lei 305, que foi aprovado na Generalidade. Quanto à Lei 52/2007, de 31 de agosto, que adapta ao regime geral de aposentações, da Caixa Geral de Aposentações, ao regime geral da Segurança Social em matéria de aposentação e cálculo de pensões, eu tenho, neste caso, o LIVRE que nos diz que a sua proposta já foi ultrapassada ou se encontra prejudicada pelo Decreto-Lei 74/2024. Eu pergunto se podemos, seguramente vamos usar a mesma metodologia que usámos há pouco para o 53B, que é votar a proposta de alteração do LIVRE que pretende remover aquilo que havia proposto no projeto de lei 316. Pergunto, quem vota contra a proposta de alteração do LIVRE? Ninguém. Quem se abstém? Foi aprovado. Abstém-se o Grupo Parlamentar do PCP. Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda e do PAN, com a abstenção do PCP. Temos então o artigo 4º, e no artigo 4º nós temos aqui uma norma transitória. Não, não, o PAN não tem alteração. É só a numeração. Vamos então à norma transitória, onde temos sim uma proposta de alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que, por aquilo que percebo, desagrega a norma transitória, acrescentando um novo número 1, e por isso aquilo que nós vamos votar agora é a norma transitória do Bloco de Esquerda, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Não havendo intervenções sobre este ponto, pergunto quem vota contra a norma transitória apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PS. Vota a favor o Grupo Parlamentar do Chega, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Foi rejeitada a alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, ainda no quadro da norma transitória, temos a proposta do PAN. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, muito obrigado. Sobre esta proposta do PAN, nós temos uma dúvida, e é mesmo disso que se trata, é uma dúvida, sobre se esta norma, que é uma norma transitória, não fica prejudicada pela norma não transitória que aprovámos há pouco, que diz respeito precisamente aos valores do CSI e da PSI. Ou seja, esta norma transitória aplica-se ao ano 2026, mas, se bem entendo, aprovámos há pouco uma alteração que faz com que isto seja a regra a partir de 1 de janeiro de 2026. É uma pergunta que faço ao proponente e a quem possa esclarecer. Muito obrigado.
Sim, damos a nossa
do próprio PAN.
Sim, damos a nossa concordância, tem razão, fica prejudicada, tendo em conta que detalha o dia e o mês.
Oh, ok, então esta norma está sendo prejudicada, sendo esse o entendimento, então nós mantemos o que tínhamos da norma. Mantemos o que tínhamos. Eu deixo mesmo se esta norma transitória deixa de existir. O artigo deixa de existir. Quanto à entrada em vigor, entrada em vigor e objeto podem ser assim votados em conjunto, será provavelmente o artigo 3º, será renumerado.
Primeiro objeto, segundo as alterações, sim, o 3º.
A proposta, votamos primeiro do PAN e votando do PAN fica prejudicado do LIVRE. Ok? É isso?
É isso.
Então, senhores deputados, votaríamos a entrada em vigor do Projeto de Lei 305 e o objeto, artigo 1º, também do PAN do Projeto de Lei 305. Senhores deputados, quem vota contra? O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PS, do Bloco de Esquerda e do PAN. Foi aprovado, quer o objeto, quer a entrada em vigor. Sim. Não. Segundo as contas, se não me falham aqui as contas. Ok. Senhores deputados, concluímos assim a especialidade destes dois diplomas e, portanto, subirão para a votação final global ainda esta sexta-feira. Perfeito. Dito isto, e tendo connosco o Sr. Deputado Manuel Magno, a minha proposta é que viéssemos aqui ao ponto anterior e dessemos a palavra ao Sr. Deputado Manuel Magno para fazer a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem...
A deputada única, representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 527-16, primeira, que reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. O projeto de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 7 de fevereiro de 2025, tendo sido...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, pela interrupção, mas com o ruído, entretanto, é difícil ouvi-lo. Vamos ouvir o Sr. Deputado Manuel Magro. Sr. Deputado, tem a palavra.
O projeto de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 7 de fevereiro de 25, tendo sido junta à ficha de avaliação prévia de impacto do gênero. Foi admitida a 14 de fevereiro e baixado na generalidade à 10ª Comissão, por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária 19 de fevereiro. A proponente começa por referir que o trabalho doméstico em Portugal é uma componente significativa do mercado de trabalho, desempenhando um papel crucial no funcionamento da sociedade. No entanto, os trabalhadores domésticos ainda enfrentam desafios substanciais em termos de reconhecimento, proteção e condições laborais. Face à descrição inicial, a proponente elenca três modificações. A. Eliminar a exigência de um contrato de trabalho mensal a tempo completo para que o trabalhador doméstico possa usufruir do subsídio de desemprego. B. Terminar com a necessidade de declaração de um mínimo de 30 horas mensais por entidade empregadora, alterando também a fórmula da base contributiva em regime e horário diário, tendo como referência o valor da remuneração mínima mensal garantida e não o índice de apoios sociais. E D. E C. Base de incidência contributiva para trabalho mensal em regime de tempo completo passa a corresponder à remuneração efetivamente auferida. A iniciativa define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, cumprindo o disposto na linha B do número 1 do artigo 120 do regimento relativo aos limites à admissão das iniciativas. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma da lei, nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na primeira série do Diário da República, em conformidade com o disposto da linha C, do número 2 do artigo 3º da Lei Formulário. A nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidadosa ao enquadramento jurídico nacional relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. De salientar que a precariedade e carência da proteção legal em que vivem muitos trabalhadores domésticos em todo o mundo, e, simultaneamente, reconhecendo o valor econômico e social do trabalho doméstico, a OIT adotou em 2011 a Convenção número 189, o primeiro instrumento internacional especificamente dedicado a esta matéria, que estabelece os princípios e direitos básicos e exige que os Estados tomem um conjunto de medidas para tornar o trabalho digno uma realidade para os trabalhadores domésticos. O deputado relator do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, reservando a sua respectiva posição para o debate em plenário. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei número 527-16ª primeira reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas, alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando aos grupos parlamentares o seu direito de voto para o debate. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto aos senhores, tenha a intervenção, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer, Sr. Deputado, o relatório e a sua apresentação e agradecer também aos serviços e a quem apoiou a sua preparação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos senhores deputados, podemos votar. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? O relatório do Sr. Deputado Manuel Magno foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo trabalho e pela colaboração. Fechamos assim este nosso ponto 3, que tinha ficado em parte aberto. Senhores deputados, passamos então ao nosso Ponto 5. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes petições. Primeiramente, petição número 103, já desta legislatura, pela qualificação da profissão médica como de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Cristina Amandi e outros, com 1.823 assinaturas. É relatora a senhora deputada Sandra Pereira, a quem eu dou a palavra para apresentar o relatório. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, não tenho muito a acrescentar, de facto, o objeto da petição está amplamente especificado e é exatamente os peticionários vêm requerer, e são eles 10.823, vêm requerer a atribuição do Estatuto de Desgaste Rápido à profissão médica, com base num conjunto de argumentos, dizendo que a profissão médica está em constante situação de incidentes de violência que provocam desgaste dos seus trabalhadores. Pronto, dando cumprimento aqui às questões que resultam da lei, foi... foram ouvidos os peticionários, cujo relatório e ata constam aqui da petição também, e a petição tem... reúne todos os requisitos formais para ser apreciada devidamente em plenário, Sr. Presidente, e assim propomos que o seja. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pergunto se há intervenções sobre o relatório apresentado pela Sra. Deputada Sandra Pereira. Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada pela elaboração do relatório e também pela presidência da reunião que tivemos da audição destes peticionários, que foi, digamos, relativamente bastante atribulada. Online, obrigado.
Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para agradecer à deputada Sandra Pereira o relatório aqui apresentado e o modo como ele começa, como foi feita essa apresentação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, colocando à votação o relatório apresentado pela Sra. Deputada. Srs. Deputados, votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada pela colaboração, pelo trabalho. Vamos então prosseguir para a petição número 121, também desta legislatura, pela reforma antecipada para trabalhadores por turnos, da iniciativa de Domingos Manuel Mendonça Carreiro e outros, com 11.723 assinaturas. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Patrícia Caixinha, do Grupo Parlamentar do PS, a quem eu passava a palavra.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Como nota prévia, importa referir que este relatório final decorre, como já foi referido, da petição número 121, pela reforma antecipada para os trabalhadores por turnos, e que reuniu 11.723 assinaturas, sendo o seu primeiro peticionário Domingos Manuel Mendonça Carreiro. Como relatora nomeada, gostaria de começar por dizer que esta petição centra-se nos trabalhadores por turnos e no impacto que esta organização do trabalho tem na sua saúde física, psicológica, entre outros. Os peticionários deixaram-nos um conjunto de propostas, nomeadamente a reforma imediata para quem trabalhou 25 anos em turnos em horário de 24 horas, com 40 anos de descontos ou 60 anos de idade, em profissões com turnos, a idade limite seja de 55 anos, sendo que os restantes anos, até completar os 60 anos de idade, aos 40 anos de serviço, sejam feitos em trabalhadores em trabalhos de outro tipo, por exemplo, sem turnos, dentro da mesma profissão. E sabendo os custos que estas propostas têm para os cofres do Estado, os peticionários sugerem, como terceira proposta, que seja estudado um aumento de desconto para a Segurança Social, devendo a percentagem ser calculada de acordo com a remuneração do trabalhador, criando-se escalões diferenciados para o efeito. Como conclusão da petição apresentada, entendem os seus peticionários que esta não só vem dar o devido reconhecimento de desgaste rápido aos trabalhadores por turnos estão sujeitos, contribuindo em simultâneo para que a última fase da sua vida laboral seja terminada de uma forma digna, serena e menos penosa. Numa breve análise da petição, dizer que esta cumpriu os requisitos formais previstos pela Lei do Exercício do Direito da Petição. Existe um histórico legislativo e antecedentes sobre esta matéria que, em anteriores legislaturas, que constam da nota de admissibilidade a que os senhoras e os senhores deputados tiveram acesso. O presente relatório elenca as diversas iniciativas legislativas que estão em curso na presente legislatura, sobre as profissões de risco e desgaste rápido nas suas diversas abordagens políticas. Sobre o tema das profissões de desgaste rápido em concreto, importa destacar a criação de um grupo de trabalho pelo anterior governo para estudar e enquadrar esta matéria e que se encontra atualmente em apreciação pelo atual governo. Quanto às diligências efetuadas, atendendo o número de assinaturas, a audição dos peticionários, que é obrigatória, foi realizada no passado dia 30 de janeiro e cuja súmula também foi disponibilizada às senhoras e aos senhores deputados. Quanto à opinião da deputada relatora, a mesma reserva-se para manifestá-la em plenário, onde irá ocorrer a discussão desta proposta. Isso, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto, Srs. Deputados, se temos intervenções quanto ao relatório apresentado pela Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Não havendo... O Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo, então, mais intervenções e com os agradecimentos extensíveis da mesa pelo trabalho realizado, colocava à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. Sr. Deputados, chegando aqui ao tema, ao nosso ponto 7, já que o ponto 6 já o fizemos no início desta segunda parte da nossa reunião de hoje, eu queria só fazer uma menção que procura ser apenas auxiliadora do trabalho seguinte que temos que fazer e que diz respeito a uma discussão que foi tida já em comissão, ou pelo menos ao início da discussão que foi feita aqui na comissão no dia 19 de fevereiro, a reunião, como sabem, em que não estive porque estava em trabalho parlamentar fora do país. É uma questão que é suscitada pelo deputado Miguel Cabrita e eu devo dizer, com alguma pertinência para a nossa reflexão conjunta, que diz respeito ao trabalho na especialidade do Projeto de Lei 257 da senhora deputada única representante do partido, o PAN, que tem como epígrafe garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuitidade das creches, nomeadamente sobre a sua conformidade, é a questão que é suscitada, com a Constituição por prever a alteração de portarias do Governo por parte da Assembleia da República. O meu contributo é histórico, tem a ver com a história. Não é a primeira vez que nós, como deputados, estamos confrontados com iniciativas legislativas que de alguma forma, procuram, através de lei, alterar instrumentos que são da exclusiva iniciativa do Governo. Outro órgão de soberania, neste caso um órgão de soberania, Governo Executivo. Nós já tivemos no passado que dirimir circunstâncias em que também o Governo legisla, ou pelo menos regulamenta, através de portaria, âmbitos de intervenção que são exclusivos da Assembleia da República. Aconteceu, por exemplo, ainda na legislatura passada, que por lei tivemos que legislar em torno de uma matéria que o Governo tinha feito por portaria e que o Tribunal Constitucional tinha considerado que era impossível, ou que não era possível, à luz da Constituição, ser uma iniciativa dirimida por portaria, quando era uma competência exclusiva da Assembleia da República, em particular na área dos direitos, liberdades e garantias, como sabem, é uma área que a Constituição reserva apenas à intervenção da Assembleia da República e não ao Governo. Contudo, dito isto, aliás, o tema em apreço era o tema que ficou famoso em torno da utilização de sanitários e de balneários por cidadãos e cidadãs transexuais. Dito isto, este diploma foi aprovado na Generalidade no Hemiciclo. Portanto, ele desce aqui para a especialidade, tendo sido aprovado no Hemiciclo. E eu penso que nós temos instrumentos de iniciativa em sede especialidade suficientes para dirimir esta questão constitucional, queiram os grupos parlamentares. Ou seja, esse o entendimento dos grupos parlamentares. Ou seja, nós temos instrumentos suficientes para fazer alterações a este projeto de lei que lhe permite, de uma forma mais defensiva, garantir que o preceito constitucional que é invocado pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita é respeitado. Portanto, eu não vejo, pondo as questões de forma mais clara, para não ser tão circular, eu não vejo que nós não tenhamos a capacidade legislativa suficiente para dirimir o assunto, não intervindo diretamente em aspectos que sejam da exclusiva responsabilidade do Governo. Se o fizermos, há um risco constitucional evidente do próprio Governo, se assim o entender, recorrer para o Tribunal Constitucional, considerando que a Assembleia da República entrou em matérias que lhe dizem respeito. Mas nós temos competência suficiente para o fazer, enquanto legisladores, eliminando aquilo que o conjunto dos deputados desta comissão considerarem serem riscos de inconstitucionalidade. Aquilo que eu proporia, se entendessem por bem, sem prejuízo, se quiserem aprofundar este tema, de fazermos uma mesa de coordenadores centrada neste tema, aquilo que eu proporia é nós avançarmos para um período de alterações onde os senhores deputados e todos os grupos parlamentares têm consciência que, em função do projeto que aprovámos no hemiciclo, temos trabalhos a fazer na especialidade e a cautelar que não saia daqui nada que é inconstitucional. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito para intervir neste ponto dos outros assuntos. Sobre esta questão em particular, acompanhamos a sugestão do Sr. Presidente em todas as suas dimensões. Concordamos com a abertura de um período que permita propostas de alteração. Não nos parece difícil, em particular ao próprio proponente, resolver a questão e, em vez de alterar explicitamente portaria, estabelecer uma obrigatoriedade legal que, por exemplo, o Governo regulamenta através de portaria. Sobre isso não pronunciaria, até porque quero sublinhar, do ponto de vista material, nada nos afasta e nos da proposta em si, que aliás votamos, mas uma coisa é o sentido da proposta, outra coisa é a modo como ela está formulada depois na proposta legal. Gostaria de levantar um segundo ponto nestes outros assuntos, se fosse permitido, por uma questão de agilidade, que é deixar esta nota sobre a acessibilidade destas salas, que nos coloca, em particular ao grupo parlamentar do PS, uma dificuldade acrescida quando, em particular uma deputada, mas enfim, deputados que tenham dificuldades de locomoção não podem vir aceder a esta sala a não ser ajudados e, portanto, tendo o Parlamento um conjunto de salas que existem para este tipo de reuniões, eu sugeria que fosse feito algum tipo de demarche no sentido de assegurar que, pelo menos nas comissões em que estes deputados fazem parte, haja esse cuidado na distribuição das salas por parte, não da Comissão, como é evidente, mas dos serviços que procedem a essa distribuição. Muito obrigado.
Certo. Eu tenho uma pequena nota sobre isso, mas não quero deixar... Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, sobre o primeiro tema da questão que colocou, nós concordamos com a sua opinião e o desenvolvimento que quer dar à questão. Portanto, é trabalharmos a iniciativa em sede de especialidade. Os grupos parlamentares têm consciência do que está aqui em causa e temos aí também forma de travar, não sendo a iniciativa retirada, eu creio que nós temos que levar o processo da especialidade até ao fim. E, portanto, estamos sensibilizados para isso e percebemos perfeitamente o que está aqui em causa. E, portanto, da parte do apelo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita fez, eu subscrevo na íntegra que devemos ter esse cuidado, sobretudo nas comissões onde a senhora deputada está como efetiva.
Sr. Deputado Isabel Pires.
Sr. Presidente, sobre a primeira matéria, sobre o projeto do PAN, eu faria uma pergunta, se a proponente já foi falado com ela e já foi informada disto, porque, na verdade, se calhar fará mais sentido ser o proponente a apresentar eventualmente um texto de substituição, por exemplo, para que se veja revista na sua própria proposta em certa especialidade, ou seja, fazer um bocadinho como fizeram hoje, não é? Porque acabaram por verificar que o projeto inicial já estava desfasado e, portanto, apresentaram uma alteração ao seu próprio projeto, corrigindo isso. E, portanto, se calhar, agilizar também com o proponente não seria pior neste caso.
Eu acho que a sugestão é boa, porque também respeitamos a iniciativa legislativa do PAN. Procuraremos falar no sentido disso acontecer. Eu tenho a senhora deputada Felicidade Vital.
Obrigada, senhor Presidente. Em relação ao segundo ponto colocado pelo senhor deputado Miguel Cabrita, é claro que estamos completamente de acordo, até eu imaginaria que essa situação estivesse acautelada, mas de facto hoje percebi que não está e de facto temos que corrigir isso, porque não podemos impedir os deputados de assistir às comissões, como é lógico, e, portanto, temos que lhes dar as condições para o poderem fazer. Quanto ao primeiro ponto, também acompanhamos tudo o que foi dito aqui e parece-me que a sugestão da senhora deputada Isabel é de levar em conta. Muito obrigada.
Ok. Então, com o entendimento que me parece que foi suscitado quanto ao primeiro tema, eu acho que a senhora deputada Isabel Pires colocou o ponto bem. Nós falaremos com o PAN propondo-lhe que a senhora deputada possa produzir a alteração que entender na sua iniciativa legislativa. Sem prejuízo disso, eu proporia que nós tivéssemos uma data para propostas de alteração, que os grupos parlamentares queiram fazer naturalmente, para termos a especialidade, provavelmente durante a próxima semana. Eu sei que nós, segunda e terça, são dias, especialmente terça de Carnaval, nós não teremos trabalhos parlamentares e segunda-feira, dia 3, é dia de contacto. Eu talvez fizesse o seguinte, propostas de alteração para estes dois diplomas, porque são dois, talvez no dia 7 até 7 de março. 7 de março é sexta-feira. O que nos permitiria, na semana seguinte, fecharmos a especialidade e, entretanto, falaríamos com o PAN. Ok? Pronto. Quanto à acessibilidade, em particular, das pessoas que é o caso que utilizam cadeiras de rodas, a informação que eu tenho dos serviços é que, de facto, para o acesso a estas salas há umas rampas portáteis que podem ser usadas e que, se tivéssemos uma sinalização, poderíamos usar. Mas nós falaremos para que, em função da participação de todos, se pudéssemos usar mais as salas lá de baixo e menos as cá de cima. Bem, meus senhores, não havendo mais, eu dava por terminada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.